No ano passado, 2010, quase metade, e para ser mais específico, 49% das vagas de ingresso para novos alunos oferecidas pelas universidades, centros universitários e faculdades em todo o Brasil não foram preenchidas. São os dados do próprio MEC, do Censo da Educação Superior de 2010, que foi divulgado nesta semana. As 2.377 instituições de ensino superior disponibilizaram 3.120.192 vagas. Destas, ficaram sobrando 1.590.212. O que leva o Brasil a ter vagas nas universidades sobrando e alunos fora das universidades, já que o país tem um percentual muito baixo de alunos cursando o ensino superior e menos ainda pessoas formadas com graduação. Sobre esse tema eu converso agora com Amir Limana, que é doutor em políticas públicas e diretor-geral da FEITEP. Professor Amir Limana, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Professor, o senhor já teve atividades no MEC, o senhor trabalhou no Ministério da Educação, e o Brasil sempre teve uma luta muito grande para fazer com que os jovens brasileiros entrassem nas universidades. Mas o levantamento do MEC mostra que metade das vagas acabam ficando ociosas, professor. Como é que se explica isso?
Correto. Eu acho que isso de tudo não é um grande problema, né? É bom que nós tenhamos vagas sobrando, né? O problema anteriormente é que nós sequer tínhamos vagas para que a sociedade pudesse acessar as universidades. Nós temos hoje instituições que são consideradas instituições públicas, onde os estudantes não pagam, e instituições privadas, onde os estudantes, o ensino é pago, né? E a maior parte dessas vagas que ficam ociosas são vagas nas instituições privadas. O que significa, dizer, temos aí um pequeno percentual, né, de 36 mil vagas nas instituições públicas que não são ocupadas, que ficam ociosas, né? Isso é um universo bem pequeno. Se nós pegarmos os 1.670.000 vagas ofertadas pelo sistema público, seja as universidades federais, as universidades estaduais, as universidades municipais e os institutos federais de educação, né? Então, a maior parte dessas vagas que são ociosas são vagas no sistema privado, aquelas vagas que o estudante precisa pagar. O que significa isso? Significa que mesmo nós tendo aí um ProUni, que é a gratuidade das vagas nas instituições privadas, e tendo um sistema de financiamento FIES, ainda não é suficiente para dar a acessibilidade, né, ao estudante nas instituições, né, privadas, já que as instituições públicas é praticamente residual as vagas sobrantes, as vagas disponibilizadas e que não são ocupadas, né? Então, o que nós precisaríamos? Nós precisaríamos de determinadas políticas para fazer com que as vagas existentes no setor privado, desde que em instituições e cursos qualificados, elas possam ser ocupadas, né, mesmo por aqueles estudantes que não tenham condições financeiras de pagar neste momento, seja através da ampliação do ProUni ou então de algumas mudanças no sistema de financiamento do FIES, que é um sistema bem consistente, um sistema em que o estudante, ele pode ir à universidade financiar o seu ensino, ele tem 3 anos de carência para começar a pagar depois de que ele conclui o seu curso, e ele tem 3 vezes o tempo de duração do curso, digamos um curso de engenharia que leva 5 anos para se formar, ele teria 15 anos para pagar. Com mais 3 de carência, ele teria 18 anos para pagar o curso. Há uma taxa altamente subsidiada, uma taxa de juros, né, altamente subsidiada, que acaba sendo uma taxa negativa, né, de 3,6% de juro ao ano. Tá? Então, mesmo com este sistema altamente subsidiado, ainda sobram vagas. Eu acho que tem a explicação para este aspecto é aquela dada pela Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior. Acho que é perfeita a explicação da BMS. O fato das instituições, das pequenas instituições, as faculdades os cursos isolados, enfim, eles não têm autonomia para ampliar vagas. Quem tem autonomia são as universidades e os centros universitários. E o que fazem, então, essas faculdades? Elas acabam pedindo a autorização de muitas vagas, né? De um número elevadíssimo de vagas. E aí o que, que acontece? Acontece que nem todas essas vagas acabam sendo preenchidas. Por que, que eles fazem, ampliam muito, superestimam as vagas? Porque depois, para fazer um segundo pedido para ampliação das vagas, precisa todo um processo, avaliação, comissões do Ministério que vem à instituição, avalia se pode ou não pode. Por quê? Porque elas não têm autonomia para isso. Então, é justamente o superdimensionamento de vagas nessas pequenas instituições privadas é que faz com que nós tenhamos aí um excesso de vagas, né? Mas com certeza nós precisaríamos pensar em programas ainda mais agressivos e a ampliação do ProUni, principalmente, que é a gratuidade total nas instituições de ensino privado e também o financiamento FIES.
Quando o senhor fala de um programa mais agressivo, o senhor considera que deveria se desburocratizar a abertura de cursos? Os cursos técnicos deveriam se multiplicar mais? Porque tem um dado que eu gostaria que o senhor avaliasse um pouco, que a desistência dos alunos nos primeiros anos do ensino superior, muitos deles até porque acabam não se interessando por curso. E a questão de fazer um curso superior que tem um retorno no mercado, isso também conta?
Conta sim, com certeza que conta, né? E aí é claro que a vontade, né, do cidadão de ascender intelectualmente num curso superior, ela é muito grande, porém, a maioria das vagas que são ociosas, elas são do período noturno. Então, nós temos o quê? Nós temos um trabalhador estudante. Ele trabalha durante o dia e ele paga o ensino e, às vezes, paga muito caro e estuda à noite. Então, a questão do cansaço, né, de enfrentar a jornada de trabalho, depois ir para a sala de aula e também os preços cobrados, que não consegue fazer frente com o que ele consegue com o emprego, com seu salário, fazer frente, então, às mensalidades desses cursos. Esta questão é o que, ao meu ver, acaba impedindo, né, o estudante de dar continuidade. E também tem o problema do represamento. Cursos que deveriam ser formados em 4 anos, o estudante ele acaba fazendo em 5, 6 anos, fazendo menos disciplinas das ofertadas pelo curso. Por quê? Porque é onde ele consegue pagar, é até onde ele consegue pagar. Então, isso também acaba represando, né, bastante o número de vagas e também o tempo decorrido para que ele consiga colar grau.
O senhor considera que com o tempo algumas instituições como essas vão acabar desaparecendo? Nós vamos ter aí uma redução do número de instituições de ensino superior, principalmente as instituições privadas?
Absolutamente não, né? Nós temos, você falava anteriormente, 2.377 instituições com 31 mil cursos ofertados no país. O país tem instituições de menos, tem curso de menos e nós precisamos, o país precisaria ampliar, né? Ainda mais. Em todos os rincões nós deveríamos ter lá a possibilidade da oferta de ensino superior, seja com os cursos presenciais, seja com o curso à distância. Por que, que eu estou te dizendo isso? Estou dizendo isso porque apenas 13,1% dos jovens em idade universitária estão nos bancos das universidades. 13,1%. É uma das taxas mais baixas do mundo, né? Pensar que a Argentina tem 38% dos jovens em idade universitária, dos 18 aos 24 anos, que estão na universidade. O Chile é mais do que isso. E assim, a maioria dos países, né, desenvolvidos aí nem se conta. Os Estados Unidos, mais de 80% dos jovens em idade universitária estão na universidade. A Europa, mais ou menos nessa média. Então, nós precisamos de mais instituições, não é o número de instituições e nem de cursos. Nós precisamos de mais instituições e de mais cursos. Para quê? Para fazer com que o país chegue a 20% dos jovens em idade universitária na universidade, a 30%, a 40%, para fazer frente, então, às necessidades da sociedade em desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, etc.
Agora, nós deveríamos também direcionar os cursos para áreas que sejam de necessidade da sociedade. O senhor considera isso algo importante?
Sim, eu acho que essa é uma questão bem importante a ser colocada. Por quê? Porque se nós formos observar os cursos, nós temos praticamente a metade das vagas ofertadas em 5 cursos. O maior curso, né, de todos é o curso de Direito, né, que tem aí 694 mil, né, vagas. Já a Pedagogia, que tem 297, depois em Enfermagem, depois em Ciências Contábeis, enfim. Nós temos aí quatro ou cinco cursos que praticamente abarcam a metade das vagas ofertadas no país. Porém, nós temos determinadas áreas, como as áreas de as licenciaturas, aquelas que formam professores em física, matemática, biologia, que tem um verdadeiro buraco negro, né? Que tem um grande problema de falta de profissionais formados nessa área. E nas ciências exatas, as engenharias, né? As engenharias, o Brasil hoje passa por um verdadeiro apagão. Mesmo tendo sido a área que mais cresceu, né, de 2009 para 2010, as engenharias foram as áreas que mais cresceram em número de ingressantes, não de concluintes, né? Significa que as pessoas agora estão se dando conta que aí faltam engenheiros e de que o país está crescendo com o pré-sal, Copa do Mundo, com as Olimpíadas, né? Com o desenvolvimento econômico, etc, etc. Nós vamos precisar de engenheiros, não se desenvolve o país sem engenheiros. E nós temos aí um déficit muito, muito grande de engenheiros. Nós formamos o ano passado, 2010, nesses mesmos dados aí que o MEC acaba de lançar, do censo e cadastro, nós tivemos aí 41 mil egressos das engenharias. Nós precisaríamos ter mais de 90 mil egressos, né? Por quê? Até porque de cada 5 engenheiros que se formam, 5 egressos de engenheiros, apenas 2 acabam trabalhando na área propriamente da engenharia. Hoje está mudando um pouco, aqui um pouco nós teremos 3, 4 engenheiros dos 5 que se formam atuando na área da engenharia. Então a engenharia, nas turmas que entram para as vagas, com 50 vagas, né, formam-se 8, 10, 4, 15, né, engenheiros, e isso é muito pouco, né? Isso é um problema que está relacionado com a formação, basicamente, com o aprendizado da matemática e da física lá no ensino fundamental e médio, e que tem reflexos depois na escolha da carreira, na escolha da profissão para engenheiros. Então, a formação, aí, as licenciaturas nas áreas de física, química, matemática, ciências e as engenharias tem muito, muito espaço, né? Mas muito espaço mesmo. Então, se pensar que a China forma mais de 250 mil engenheiros por ano, né? A Índia, 200 e poucos mil também, o Brasil, 41 mil. E se nós quisermos crescer a uma taxa de 4% ao ano, nós precisamos formar em torno de 90, 100 mil engenheiros por ano nas próximas décadas, né? Por quê? Porque tem muito engenheiro que está se aposentando, enfim, saindo da carreira, e outros que estão chegando para fazer frente ao desenvolvimento do país, né? Então, o país, ele está crescendo. Se ele quer ser uma taxa de 4%, significa que precisa um incremento de mais 4%, 5% de engenheiros atuantes na área para dar conta do desenvolvimento, principalmente na área de infraestrutura portuária, aeroportuária, né, de petróleo, veja aí, pré-sal, enfim, na construção. Nós estamos vivendo hoje um desenvolvimento muito grande na construção civil e tal. Isso tudo precisa de engenheiro. Acho que a área das engenharias é uma área que tem espaço. Mesmo que o maior curso no país, que tem o maior número de vagas, seja o direito, e é o mais procurado, depois vem a administração, né, etc., mas existem áreas carentes. Mesmo estas, nós precisamos ainda de mais administradores, né? Nós precisamos só pensar o crescimento econômico. Cada empresa, né, cada instituição, ela precisa de alguém que administre bem essa empresa para que o sucesso da empresa ela seja garantido. E aí, com o sucesso da empresa, vem o emprego, né, a empregabilidade, certo, o desenvolvimento, e nós geramos um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Então, existe espaço para todos aqueles que buscam conhecimento, que buscam ensino superior. E nós não temos um número excessivo de instituições de ensino, e também não vejo que nós tenhamos um número excessivo de vagas. Pelo contrário, nós precisamos encontrar formas alternativas, agressivas, para dar a possibilidade efetiva de que o estudante, o cidadão que queira estudar, né, ele possa estudar, que ele tenha o financiamento, certo, que ele tenha gratuidade se ele não puder pagar, mas que se ele tenha competência, habilidade, né, para uma determinada área, que o país não se furte dessa habilidade e dessa competência. Por quê? Porque a sociedade precisa do desenvolvimento e todos têm que ajudar nesse processo.
Professor Amir Limana, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBL.
Muito obrigado a você, Gilson. Boa tarde.
Conversei com o doutor em políticas públicas e diretor-geral da FEITEP, Amir Limana. Falamos sobre a sobra de vagas no ensino superior, quase metade delas, 49% sobram. Isso é um relatório do MEC, dados do Censo da Educação Superior de 2010. Segundo o professor Amir Limana, ele considera que a sobra de vagas não é o problema. O problema é preencher estas vagas através de subsídios para poder abrir oportunidades para pessoas de baixa renda. E ele fez comparações com outros países e mostrou que o Brasil ainda tem um baixo índice de estudantes no ensino superior, 13,1%.